Mais uma vez, muito boa tarde a todos, senhoras e senhores deputados. Nós vamos prosseguir com os nossos trabalhos do Grupo de Trabalho das Ordens Profissionais da 10ª Comissão. Quero começar, naturalmente, por dar as boas-vindas ao Dr. Jorge Simões, que é Presidente do Conselho Nacional de Saúde, ao Sr. Professor. Queria dar nota que ainda há pouco falávamos e dar nota também aqui aos grupos parlamentares que o Conselho Nacional de Saúde foi uma audição proposta por um dos grupos parlamentares no âmbito da criação da Ordem dos Fisioterapeutas e dava-me nota o professor Jorge Simões que, enquanto Conselho Nacional de Saúde, não foi pedido um parecer específico, pelo que vamos também perceber daquilo que é a experiência, pelo facto de ter sido solicitado o mesmo por um grupo parlamentar no âmbito deste grupo de trabalho. Vou dar a palavra ao Sr. Professor para que possa fazer uma exposição inicial. E depois passarei a palavra aos senhores deputados deste grupo de trabalho. Nós temos várias outras comissões a decorrer em simultâneo. Costuma estar também a senhora deputada Susana Lamas, do grupo parlamentar do PSD, mas sendo eu também do grupo parlamentar do PSD, assumirei essa função. Temos connosco o senhor deputado Filipe Ana Cureta Correia, do CDS-PP, e a senhora deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda. A senhora deputada Carla Cruz, do Partido Comunista Português, tentará estar ainda connosco, ela está numa outra comissão. Não, o assessor do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Dr. João Roseta, estava aqui connosco, imagino que entretanto deva chegar. Nós estamos também à espera, não sabemos se virá o deputado do Partido Socialista, mas ainda que não consigam chegar entretanto, naturalmente terão à disposição a gravação desta audição e passo-lhe, portanto, a palavra para que possa fazer uma exposição inicial. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Presidente, muito obrigado, Srs. Deputados, pelo convite para estar aqui e vou diretamente ao tema. Eu sou Presidente do Conselho Nacional de Saúde, é um órgão que foi criado em 2016, embora só tenha entrado em funcionamento efetivo em maio de 2017. O Conselho Nacional de Saúde existe como órgão independente de consulta do Governo. O que é que significa? Bom, significa que é um órgão proativo, no sentido que faz estudos por sua própria iniciativa e responde a iniciativas do Governo ou da Assembleia da República. Portanto, o seu estatuto permite que dê pareceres também à própria Assembleia da República, desde que, portanto, seja solicitado. E este Conselho Nacional de Saúde é formado por 30 pessoas, duas delas indicadas pelo Governo, o Presidente e o Vice-Presidente, e as outras 28 com proveniências diversas. São 6 representantes dos utentes, nomeados pela Assembleia da República, 7 representantes das associações profissionais, portanto das ordens profissionais, e depois representantes dos Açores, da Madeira, dos municípios, freguesias, Conselho de Reitores, Conselho dos Politécnicos, Conselho de Ética para as Ciências da Vida, eu diria um etc., sem menosprezo por todos os outros colegas que eu não vou nomear para não vos estar a aborrecer. E, portanto, o Conselho Nacional de Saúde até agora elaborou estudos, nomeadamente sobre fluxos financeiros do Serviço Nacional de Saúde e sobre o estado de saúde da população residente, mas sobre esta matéria em concreto nada foi solicitado. E, portanto, sendo um órgão colegial, os senhores deputados compreenderão, posso-te dizer qual é a posição do Conselho Nacional de Saúde quando ele não foi instado a pronunciar sobre esta matéria. E, portanto, se a senhora Presidente e os senhores deputados entenderem ouvir a minha opinião como alguém que investiga já há alguns anos este tema, terei todo o gosto. Mas tudo aquilo que eu vou dizer, se o entenderem, será a título meramente pessoal e não como Presidente do Conselho Nacional de Saúde, até porque há, digamos, como perceberão tão bem ou melhor do que eu, sensibilidades as mais diversas naquele órgão colegial e, portanto, podem não se rever exatamente naquilo que eu vou dizer.
Eu creio que a audição que nós estamos a fazer agora aqui foi proposta pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista que justamente neste momento não está na sala. Ainda assim, parece-me que uma vez que o Sr. Professor se juntou aqui a nós, o que depreendo daquilo que interpreto é que, enfim, compreendendo o facto de não ter sido solicitado um parecer, não sei se o Partido Socialista pretenderá fazê-lo ou não, está aqui o assessor do Partido Socialista, estávamos... Estamos aqui só, está uma outra questão em cima da mesa. O Sr. Professor, aquilo que que nos está a dar nota é de que o Conselho Nacional de Saúde não pode pronunciar-se não lhe tendo sido solicitado parecer. Significa que nesta audição o Sr. Professor poderá pronunciar-se na medida daquilo que é a experiência que vai tendo como investigador e da sua experiência pessoal ao longo do tempo, mas que não o pode fazer em nome de um órgão que, sendo um órgão colegial, naturalmente não tendo sido chamado a emitir parecer, não pode fazê-lo por modo próprio. Ainda assim, e portanto a questão que nos colocou foi se estaríamos interessados em, ainda assim, prosseguir com a audição para podermos recolher aquilo que são as informações que certamente serão muito importantes ou úteis para aquilo que é o nosso trabalho, independentemente de haver ou não depois a solicitação de um parecer. Explicava eu ao Sr. Professor que foi o Partido Socialista que indicou esta audição, portanto que sugeriu esta audição e, portanto, como tal, naturalmente caberá em última análise ao Partido Socialista, mas creio que depreendo de todos que, uma vez que o Sr. Professor já se deslocou até aqui e ainda que não possa falar em nome do órgão colegial a que preside, mas que possa connosco partilhar aquilo que lhe parecer que decorrente daquilo que é a sua experiência pode ser útil para o nosso trabalho, que é esta criação, ou as duas propostas de criação da Ordem dos Fisioterapeutas e que está no seu processo, que entrará depois num processo de especialidade, portanto toda a informação que considerar útil para nós será útil também. Dou a palavra ao Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora, e Sr. Professor, cumprimento. Eu creio que, da experiência que tenho das audições, é habitual quando remetemos um convite ou um pedido para comparecer numa audição a um presidente de uma instituição, nós estamos formalmente a pedir a posição dessa instituição. E creio que é habitual, normalmente, ela ser concertada no seio da própria instituição. Portanto, habitualmente, quando convocamos, por exemplo, o presidente de uma organização empresarial ou de uma organização sindical, normalmente as pessoas vêm cá na qualidade de presidente e transmitem-nos a posição que é a que foi provavelmente previamente precedida de um esforço de concertação e de uma articulação em termos dessa instituição. Creio que era isso que se pretendia, embora não tenhamos sido nós os autores do pedido, mas em todo caso, naturalmente, e uma vez que o Sr. Presidente está aqui, não podendo fazer em nome de Presidente do Conselho Nacional, naturalmente que mantemos o interesse em ouvir também a sua opinião pessoal, mas salvaguardava que creio que para o futuro o procedimento habitualmente é este e, portanto, é a instituição quando se convida, a não ser que o parecer tenha sido, também acontece, nós em vários grupos de trabalho ouvirmos entidades, por serem investigadores, por serem personalidades conhecidas pelo seu percurso na área, mas creio que não terá sido o caso. Obrigado.
Eu tenho aqui o pedido de intervenção, que não ficará registado, mas só para dar nota de que, enfim, para esclarecimento, foi enviado pelos serviços à senhora chefe de gabinete do Senhor Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, justamente, prevista a realização desta audição, ao Conselho Nacional de Saúde, que aqui se faz representar. E, portanto, enfim, de alguma forma, a ideia será que o próprio órgão se possa pronunciar, compreendendo que tenha regras próprias que eventualmente não se enquadram neste pedido que foi solicitado. Mas da parte da Comissão, conforme proposta do Partido Socialista, seguiu para o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, no sentido de recebermos e podermos, enfim, receber aquilo que seria a opinião, a informação do Conselho Nacional de Saúde. Mas deixe-me só... Sim, creio que é o que fará mais sentido, até para não desperdiçarmos a oportunidade de receber aqui as melhores informações. Faça favor.
Muito obrigado. De qualquer forma, um esclarecimento parece necessário. O Conselho Nacional de Saúde é formado por pessoas que trabalham de uma forma graciosa no Conselho Nacional de Saúde. Não temos nenhum staff profissional. O que significa que o que quer que seja de trabalho do Conselho Nacional de Saúde tem que ser visto a essa luz. Enquanto, por exemplo, o Conselho Económico e Social tem um staff de 20 ou 30 pessoas, ou o Conselho Nacional de Educação também tem um staff que prepara os pareceres com alguma rapidez, a rapidez possível. Não é o caso, foi essa a vontade do legislador, em relação ao Conselho Nacional de Saúde. Isso um aspecto. Segundo aspecto, o objeto do trabalho do Conselho Nacional de Saúde são as políticas de saúde, da A a Z, e portanto, do ponto de vista teórico, não há nenhuma área que fique de fora. Ora bom, dar um parecer sobre a criação ou não da Ordem dos Fisioterapeutas, naturalmente que isso obriga à constituição de um grupo de trabalho. Esse grupo de trabalho apresentará o seu resultado ao Presidente. O Presidente convoca uma reunião ordinária do Conselho Nacional de Saúde e tudo isso poderá demorar de 3 meses, nunca menos do que 3 meses. E, portanto, queria apenas que a tendência ao facto de cada órgão ter o seu modo de funcionamento próprio de acordo com a vontade do legislador, e a vontade do legislador foi exatamente essa que eu acabei de referir, e portanto não pode dar uma resposta, sendo também, digamos, naturalmente um ambiente democrático e colegial, obviamente que isso tem tempo há o tempo necessário para que os consensos se formem. E também, já agora digo, este não é propriamente o tema em que numa semana ou em 3 dias já haja um consenso. Tem que ser discutido internamente. Não se esqueçam, por favor, são aquelas pessoas todas que eu disse, são todas as associações profissionais, lejam as ordens, são as associações doentes que foram nomeadas pelo Parlamento, Açores, Madeira, municípios, freguesias, Conselho de Reitores, Conselho de Politécnicos, Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, ou seja, cada uma destas pessoas tem pensamento próprio e os consensos na democracia demoram tempo.
Muito bem, eu creio que fará sentido que possa partilhar connosco e nós, enquanto grupo de trabalho, devemos discutir a necessidade, que já aqui tinha sido expressa, de que eventualmente então solicitar formalmente o parecer ao Conselho Nacional de Saúde, que justamente por reunir todas essas sensibilidades poderá trazer uma utilidade extra à prosecução deste grupo de trabalho. Passo-lhe a palavra para que possa partilhar connosco aquilo que o vincula ao professor, para depois nós passarmos também aos grupos parlamentares. Obrigado.
Muito obrigado. A minha reflexão é breve. O primeiro aspecto que me parece importante é que o setor da saúde foi pródigo na criação de ordens profissionais. São 7 ordens profissionais que existem no setor da saúde, como saberão. A Ordem dos Médicos foi criada na década de 30 do século passado, ordens farmacêuticas no princípio da década de 70, e todas as outras ordens foram criadas a partir da segunda metade da década de 90. E, portanto, há muitas ordens profissionais na área da saúde, com as funções típicas da autorregulação, ou seja, a criação de normas, de regras, a aplicação dessas regras e dessas normas e depois a punição das infrações. A área da saúde, como saberão, tem intervenções regulatórias diversas. Eu fui presidente da Entidade Reguladora da Saúde durante 6 anos, de 2010 a 2016, e portanto aqui trata-se da regulação de estabelecimentos. Todos os estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde estão registados na ERSE, que faz o registro, faz o licenciamento, acompanha as reclamações, trata também de aspectos de concorrência com a autoridade da concorrência, aspectos de qualidade, de acesso, não vos masse, agora com o conjunto de competências da reguladora da saúde. Depois, como bem sabem, existe uma reguladora dependente do Ministério da Saúde dedicada à área do medicamento, o Infarmed. Depois existe a regulação das profissões não autorreguladas que está na Administração Central do Sistema de Saúde e depois existem então estas 7 profissões que têm autorregulação profissional. E, portanto, este aspecto parece importante na medida em que todo o edifício regulatório da saúde em Portugal é complexo, não quer dizer que seja mais complexo do que noutros países. A maior complexidade existe nos Estados Unidos, mas há países onde as coisas são eventualmente mais simples de se entender. Depois, na área da saúde, como noutras áreas, existe uma tensão, que é uma tensão normal, entre o interesse público e o interesse dos grupos profissionais. Agora já estou a falar da autorregulação profissional. E portanto, o facto do Estado delegar poderes numa profissão, e concretamente estou agora a olhar aquilo que a lei refere, ou seja, o interesse público que o Estado não possa assegurar diretamente, portanto, quando o Estado entende que essa é a circunstância, delega essas competências, mas existe naturalmente esta tensão que me parece visível e que, penso eu, que todos nós constatamos quase no dia-a-dia, esta tensão entre interesse público e interesse de um grupo profissional. Concretamente, para não vos tirar muito tempo, concretamente em relação à criação da Ordem dos Fisioterapeutas, qual é a minha percepção pessoal? A minha percepção pessoal é que há vantagens e há riscos. As vantagens são as vantagens decorrentes daquilo que aconteceu em relação a outras ordens profissionais, ou seja, o Estado delegou um conjunto de competências, o que significa que são as ordens profissionais que se preocupam com aspectos, nomeadamente aspectos do registro, aspectos da equiparação ao nível das formações, aspectos deontológicos, aspectos éticos, tudo isso passa para a competência da ordem profissional e, portanto, o Estado despreocupa-se com esse conjunto de intervenções. Mais complexos, do meu ponto de vista, são os riscos. O primeiro risco é, na verdade, a proliferação de entidades que podem fragilizar o próprio Estado. E, portanto, o Estado tende a delegar essas e outras competências, e agora, se tivéssemos outras circunstâncias, não necessariamente aqui, desde o facto de estarmos na União Europeia, até órgãos jurisdicionais limitam a intervenção do Estado e também as ordens profissionais, de alguma forma, limitam a autonomia e a própria capacidade do Estado, através, nomeadamente, do Governo, da Assembleia da República, poder intervir de uma maneira mais franca, mais aberta do que nesta circunstância. Segundo aspecto, algumas ordens tendem a desvalorizar as funções de regulação da profissão e dos direitos dos utentes em favor da defesa dos interesses corporativos. Esse é um risco. Não estou a dizer que aconteça necessariamente, mas é um risco. É a tal tensão que eu referi há pouco, não é? A tensão entre os direitos e o interesse público e o interesse da corporação ou da profissão. Concretamente, agora, em relação à fisioterapia, eu chamava a atenção para aquilo que eventualmente conhecem bem. Ou seja, a fisioterapia, embora tenha autonomia técnica, está dependente a montante da prescrição do médico. E, portanto, a sua autonomia é uma autonomia mitigada, não é uma autonomia completa, como noutras profissões ocorre. Um parênteses, não deixa de ser verdade que há unidades de fisioterapia que estão registadas na entidade reguladora da saúde. Ou seja, a entidade reguladora da saúde entende que a fisioterapia permite uma intervenção própria e, por isso, digamos, concede, autoriza e entende que as unidades de fisioterapia devem estar registadas na entidade reguladora da saúde. Aliás, há unidades de fisioterapia com fisioterapeutas, naturalmente, e unidades de medicina física e de reabilitação com médicos fisiatras. E, portanto, são duas realidades que, em Portugal, século XXI, acontecem lado a lado. Depois, penúltima reflexão, em relação aos riscos. Há uma dúzia de profissões que estão em circunstâncias com alguma similitude em relação à fisioterapia, que os senhores deputados também conhecem bem. Na área pública, a carreira dos técnicos superiores de diagnóstico terapêutica tem mais de uma dúzia de profissões. Há profissões em relação às quais eu, e estou a falar com completa à vontade, pelas razões que há pouco referi, há profissões em relação às quais há bastante similitude com a fisioterapia, estou a pensar na terapia da fala, estou a pensar na terapia ocupacional. E, portanto, eu, se estivesse do vosso lado, teria dificuldades em explicar de uma forma muito rigorosa e muito transparente porque discriminar positivamente a fisioterapia e não discriminar positivamente também outras profissões. Ou, ao contrário, porque discriminar negativamente as outras que não são contempladas nesta presente discussão. A possibilidade de haver uma ordem de todas essas profissões parece-me excessivo, no sentido, são profissões que as tais mais de 12 profissões, são salvo erro 16 profissões. Portanto, estamos a falar destes técnicos ligados à saúde pública, técnicos ligados à medicina legal, técnicos ligados à imagiologia, à patologia, à análises clínicas, etc. E, portanto, o tronco comum é quase inexistente. Alguém poderá dizer, bom, mas os médicos também têm várias especialidades. É verdade. E, na verdade, a relação entre um médico de medicina legal e um cirurgião cardiotorácico é uma relação relativamente distante. Mas eles têm um tronco comum, que é o curso de medicina, não é? E aqui não há um tronco comum entre a fisioterapia, ou agora retirando a fisioterapia, análises clínicas, imagiologia, saúde pública, etc. E, portanto, tenho alguma dificuldade em entender ou em imaginar uma ordem com 16, ou à volta disso, profissões. Por último, atrevo-me a fazer uma sugestão. Aliás, sugestão que fiz noutras circunstâncias, que é a seguinte. Os diplomas que criaram quer as entidades reguladoras independentes, quer as associações públicas profissionais, são 2013. Que eu saiba, nunca foram avaliadas, ou seja, o impacto da criação de umas e de uma e de outra, de uma e outro diploma, nunca foram avaliados. Já o sugeri isso, nomeadamente em relação às reguladoras independentes, digamos com quem eu tinha um contacto mais estreito. Houve uma empresa que em 2011, 2012, para o governo anterior, fez um trabalho de, digamos, de consultoria e de análise das reguladoras e que depois, de alguma forma, deu origem à lei 67/2013, que criou as entidades reguladoras independentes, ou melhor, que as consagrou, visto que elas já existiam. E, portanto, tanto quanto eu sei, o impacto desse diploma nunca foi avaliado. Já houve uma alteração recente feita pelo Parlamento em 2017 que cingiu fundamentalmente em aspectos remuneratórios, mas do meu lado, eu digo, é necessário que haja uma avaliação, e julgo que as universidades podem fazer essa avaliação independente, uma avaliação desse diploma das entidades reguladoras independentes e também uma avaliação do impacto daquilo que digamos que aconteceu e a análise e a avaliação que se faz em relação ao próprio diploma das associações públicas profissionais. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Professor. Agradeço-lhe a intervenção, uma vez que a Sra. Deputada Susana Lemas do PSD não está, eu própria assumir a intervenção por parte do grupo parlamentar do PSD. Apenas começando naturalmente ou reiterando o agradecimento, que me parece que foi bastante útil e nos deu aqui algumas questões em que pensar, algumas delas que aliás já tinham sido tocadas em outras audições em que estivemos. Dar nota de que para o grupo parlamentar do PSD nós votámos contra a criação da Ordem dos Fisioterapeutas, os dois diplomas que estão neste momento a ser trabalhados, porque entendemos que a lei que aprovámos justamente relativamente às ordens profissionais deve permanecer dessa forma, como o Sr. Professor referiu, tem que ver com o interesse público que o Estado não possa assegurar diretamente e entendemos que esse não é o caso da profissão de fisioterapeuta. Entendemos ainda assim, em simultâneo, que há de facto problemas de regulação. Portanto, compreendemos que do ponto de vista dos profissionais há uma insatisfação com aquilo que é o comportamento que o Estado, quando digo Estado, digo globalmente, tem tido pelo facto de não ter conseguido acompanhar aquilo que vêm sendo as exigências da profissão ao longo do tempo. São regulações antigas com atualizações que não estão capazes de acompanhar. Decorrente, na altura, até com portarias, mas decorrente desta noção que deu origem a esse diploma das associações públicas profissionais, foi criado inclusive um organismo para que pudesse acompanhar em conjunto com um gabinete que acompanhasse em conjunto com o Ministério do Trabalho e com o Ministério da Educação, portanto que de alguma maneira também fizesse aquilo que nos parece o evidente, que é um match entre aquilo que é a capacitação. É o Estado que confere as competências, que reconhece a profissão e depois se demite de regular a profissão. E para nós isso não faz sentido, a menos que haja um interesse público maior que o Estado efetivamente não consiga assegurar, e volto a dizer, nós entendemos que não é esse o caso. No entanto, isso também vem, esse posicionamento também vem daquilo que foi o que vivemos no mandato anterior, que teve que ver com a obrigação que tivemos de rever todas as ordens profissionais por imposição da Troika, e foi um processo que nos ensinou muita coisa, que nos ensinou algumas coisas, e por isso não deixo de o referir, que o professor aqui também nos disse, e que tem que ver com com os riscos que as ordens também comportam, e que obrigou a Assembleia da República, revendo cada um dos 18 estatutos, ainda que só 16 estejam no CNOP, são 18 as ordens profissionais que existem, e foram tensões complicadas, nomeadamente do ponto de vista da barreira aos acessos de novos profissionais, há todos os riscos que alguns o professor aqui também deixou claro. E, portanto, entendemos que as ordens devem ser vistas justamente dessa maneira, e que o Estado deve assegurar que há regulação e não passar essa autorregulação para... só apenas por uma lógica que entendemos que possa vir, corremos o risco de seja o caso, por uma lógica de facilitismo, que é o vamos delegar poderes nos próprios profissionais. E, portanto, dito isto, e sendo esta a posição do PSD, há aqui duas ou três questões que gostava de lhe perguntar. Primeiro, dar-lhe uma nota que também a Administração Central dos Serviços de Saúde nos falou nesta questão das 16 profissões. Foi levantada a ideia de que, e já foi colocada aliás na ronda anterior, a noção de se devia haver uma ordem que comportasse as 16. Houve um diploma apresentado pelo Partido Socialista exatamente à mesma altura a que foi apresentada a Ordem dos Fisioterapeutas, que criava a Ordem dos Técnicos de Saúde, creio que se chamava assim, que juntava justamente técnicos de diagnóstica e terapêutica e afastava os fisioterapeutas, portanto os fisioterapeutas ficavam num diploma e os restantes, não sei se exatamente os 15 que sobravam, passo a expressão, num outro diploma. Esse diploma foi chumbado, passou apenas o dos fisioterapeutas. Eventualmente isso também responde à ideia de que o Parlamento entendeu que não havia um tronco comum que aqui referia e que também exemplificou com a questão dos médicos. Agora, no que diz respeito a estas avaliações, aquilo que nós gostávamos de perceber era se, do ponto de vista da experiência que o professor tem, se os problemas, avaliando os riscos e as vantagens que é quem nos referiu, se os problemas que estas outras profissões, estas tais outras 15 e tantas outras que não diretamente ligadas a este conjunto enfrentam, se os problemas de regulação que enfrentam do ponto de vista do dia-a-dia no seu trabalho no setor da saúde só podem ser resolvidas através da autorregulação, se é imperioso que seja através da autorregulação. Nós entendemos que não, mas queremos perceber, se os riscos compensam as vantagens, e não sendo esse o caso, ou em simultâneo, perceber que indicações ou que conselhos é que daria daquilo que é o seu entendimento e na visão global que tem relativamente à profissão, ao caso dos fisioterapeutas, de dificuldades que enfrentam maioritariamente por demissão ou por falha do Estado, que o Estado devia estar a regular e devia prestar atenção na regulação que não está a fazê-lo. Para terminar, e porque já me estou a exceder, nós recebemos, eu creio que foi a Administração Central dos Serviços de Saúde que justamente se referiu às unidades de fisioterapia que funcionavam e que o Sr. Professor, enquanto responsável pela entidade reguladora, aqui também se referiu, dando nota de que essas unidades tinham intervenção própria e que funcionavam em simultâneo às unidades de medicina física e de reabilitação, que são essas de fisiatria, e relacionadas com médicos fisiatras. Daquilo que nos explicou, essas unidades têm uma intervenção própria que lhes confere um grau de autonomia. Isto faz-lhe sentido? Nós, na audição anterior, tivemos aqui uma opinião, o testemunho da Presidente da Confederação Internacional para a Região Europeia, que nos disse que, do ponto de vista daquilo que são as competências académicas, os fisioterapeutas em Portugal têm um grau largo de competências académicas que não estão a ser aproveitados, justamente porque essas competências académicas, no entendimento comparativo, lhes deviam conferir maior autonomia do que aquilo que a legislação portuguesa confere. Daquilo que é a sua opinião, e justamente nesta ligação com as unidades próprias que funcionam, o que é que lhe parece e como é que vê este exemplo e esta ideia de autonomia relativamente à profissão de fisioterapeuta?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Renovo os cumprimentos ao Sr. Professor Jorge Simões. Queria dar nota que, começar por dar nota que o CDS-PP foi um dos partidos que apresentou uma proposta para a criação da Ordem dos Fisioterapeutas, Sendo esta matéria da criação das ordens sempre uma matéria bastante complexa e que naturalmente dá aso a várias discussões e mesmo no seio do nosso grupo parlamentar, não escondo que esse debate é alimentado com posições por vezes contraditórias ou em sentido contrário, e creio que ouvir uma personalidade como o Sr. Professor enriquece esse debate. Nós levamos muito a sério, tendo protagonizado uma proposta, levamos muito a sério este período de audição pública, de envolvimento de várias entidades e várias personalidades, precisamente porque é um processo que para nós temos consciência da complexidade da ponderação de todas as questões que estão aqui em causa e, portanto, um envolvimento de uma pessoa como o Sr. Professor, que pelo percurso que já teve também na área da saúde e tendo estado já em diferentes vestes, dá-lhe com certeza uma visão de avaliação de conjunto, que é muito importante nesta ponderação. E creio que aqui a apresentação que aqui nos fez foi o reflexo disso mesmo. No fundo, trouxe-nos aqui as questões que nós avaliamos e que temos consciência dos méritos, ao mesmo tempo também temos consciência, naturalmente, dos riscos que aqui estão em causa. O problema é que no final ficam sempre perguntas. E da sua pergunta, da sua intervenção aqui, tendo exposto bem as razões da ponderação, no fundo continuam as perguntas. E a verdade é esta, a verdade é que nós temos hoje, na Administração Central temos registado cerca de 10 mil fisioterapeutas, que não têm um acompanhamento nem uma fiscalização eficiente como teriam se tivessem uma entidade autorregulatória. A Associação Nacional dos Profissionais de Fisioterapia, em termos ativos, terá à volta de 1000 fisioterapeutas. Há uma grande desproporção entre aquilo que são os fisioterapeutas que estão enquadrados num regime que, de alguma forma, baliza a sua atividade, até com poderes disciplinares, e o grande e enormíssimo número de fisioterapeutas que o faz de uma forma totalmente descondicionada, digamos assim. Isso significa que este problema não é um problema dos fisioterapeutas. E muitas vezes, sendo apresentado como uma aspiração dos fisioterapeutas ter a ordem, o que está aqui, na verdade, em causa é uma questão de interesse público e de percebermos exatamente como é que o interesse dos pacientes e daqueles que são abrangidos e visados pela ação dos fisioterapeutas é protegido. É disso que nós estamos aqui a falar. Portanto, a questão da ordem ou a questão da regulação, a questão da ponderação da importância dessa atividade não pode deixar de ser vista nesse âmbito. Claro que a questão que o Sr. Professor levanta, sabendo nós que há também que mais 15 profissões que estão reguladas ou cuja carteira profissional está regulada na Administração Central e, portanto, poderiam ser áreas de atividade que deveriam ter um tratamento pelo menos equivalente, é uma questão naturalmente pertinente e os representantes da autoridade aqui vieram precisamente levantar a hipótese de haver uma ordem mais abrangente e que depois tivesse colégios da especialidade que pudessem de alguma forma arrumar também essas profissões. Em todo caso, creio que as questões e a dimensão e o lastro dos terapeutas, sejam os fisioterapeutas, sejam outros terapeutas, têm hoje uma abrangência enorme. E de maior alcance em relação aos dados estatísticos de outras profissões. Por outro lado, a questão da autonomia nem sempre é totalmente compreendida na medida em que cada vez mais a medicina ela própria é multidisciplinar e nós temos uma grande relação entre especialidades de médicos apoiados noutras especialidades. O exercício da medicina é todo ele feito de complementaridade e também a fisioterapeuta, as fisioterapias e os terapeutas, de uma forma geral, têm um seu apor específico que creio que é inegável e que, portanto, não levanta grandes dúvidas. Portanto, enfim, não tenho grandes questões, creio que, não sei se entendi bem, mas fico no fundo com a sensação que o Sr. Professor percebe a razão de ser do surgimento de uma ordem profissional, mas não me pareceu muito, muito inclinado para essa solução final. Não sei se entendi bem, porque creio que não o disse taxativamente. Mas se for o caso, perguntava-lhe, sim, e então, não sendo numa ordem profissional, como é que nós poderemos acautelar aquilo que é o interesse público que se pretende salvaguardar por esta decisão política que será expressa numa ordem, na criação de uma ordem profissional? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou a palavra à Sra. Deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda.
Obrigada, Sra. Coordenadora. Cumprimentar novamente o professor Dr. Jorge Simões e agradecer os comentários que fez, que percebendo que são os comentários do professor Jorge Simões, acabam por ser importantes esperemos que possivelmente mais tarde o Conselho possa eventualmente debater também esta matéria, porque existem em cima da mesa também várias propostas e dizer que da parte do Bloco de Esquerda, tendencialmente não somos favoráveis à criação de ordens. Neste caso também não acompanhamos as propostas que foram feitas para a criação da Ordem dos Fisioterapeutas e, de facto, ao longo destas audições que temos tido com os vários atores que de uma forma ou outra estão ligados a este setor, parece-nos que fica claro que há uma regulação existente no país para esta profissão. Há falhas identificadas nessa regulação, provavelmente também por uma falta de atualização, considerando o número de profissionais desta área e também considerando que as próprias doenças se vão alterando e há necessidades que se calhar há uns anos atrás não existiam e a fisioterapia responde de alguma forma a essas necessidades, mas os problemas identificados até agora poderiam, a nosso ver, ser resolvidos com alguma alteração à regulamentação que já existe, que poderá estar desatualizada, e a minha questão ia exatamente nesse sentido, porque identificou aqui uma série de riscos associados, no geral, à criação de ordens, mas também a esta especificamente, e de facto uma das que nos preocupa mais tem a ver com a questão da autonomia prática que a fisioterapia tem, mas que existe sempre a necessidade de uma prescrição anteriormente por parte do médico, e esse tem sido um dos argumentos também utilizados. E se pudesse esclarecer ou aprofundar um pouco mais esta questão, porque tem sido um dos argumentos mais utilizados, ainda agora, anteriormente, na audição imediatamente anterior, ouvimos isso, que o fisioterapeuta em Portugal poderia ou está capacitado para ter um grau de autonomia maior do que aquele que tem atualmente, mas o nosso modelo de saúde e uma visão interdisciplinar também que se tem no tratamento dos pacientes faz com que o fisioterapeuta ou o trabalho do fisioterapeuta tenha que, ou advenha de uma prescrição por parte de um médico, e se considera que uma alteração deste princípio pode ou não ser prejudicial para os pacientes, porque também é isso que nos interessa. Entretanto, respondeu de alguma forma a uma questão que queríamos colocar, porque existia uma ideia ou uma proposta de uma possível agregação de todas as profissões ou de um conjunto de profissões, dessas profissões ligadas à terapia da fala, à terapia ocupacional, mas também outras de radiologia, etc. E, de facto, acabou por responder que acaba por não fazer muito sentido do ponto de vista de existir uma linha, um fio condutor entre todas estas profissões, e agradecer esse esclarecimento e os esclarecimentos que ainda possa vir a fazer, agradecendo novamente a sua disponibilidade em poder também dar a sua opinião, independentemente do Conselho não o fazer.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou a palavra à Sra. Deputada Carla Cruz, do Partido Comunista Português.
Muito obrigada, Sra. Deputada Coordenadora. Começo por cumprimentar o Sr. Professor Dr. Jorge Simões. Pedir desculpa por não estar no início, mas estava na Comissão de Saúde e portanto, não foi possível estar na parte inicial, mas estive naquela que parece que foi aspecto mais central que deixou aqui e que tem a ver com os contributos sobre este processo legislativo, sendo que, e bem disse que era um contributo pessoal, porque explicou e explanou as razões de não o ser por via do Conselho Nacional, pelas características que o Conselho Nacional tem e, portanto, agradecer essas explanações. O Sr. Professor colocou aqui algumas questões que nos parecem, de facto, importantes e alertou para um aspecto que há muito o PCP tem, de facto, vindo a mencionar no que toca a esta desresponsabilização do Estado na regulação das profissões e entendemos nós que o Estado tem condições para o fazer, pese embora, também o admitimos, que esteja debilitado nessa, por falta de meios para o fazer. Isto é claro, não vale a pena estarmos aqui a omitir essa informação. E acreditamos até, e temos feito esta reflexão, que se não houvesse essa perda de meios, de capacidade do Estado em regular, não criaria nos profissionais, estamos a falar dos profissionais de saúde e destes em concreto, a expectativa da criação da autorregulação. Depois há um outro aspecto, aliás temos-lo dito e já o dissemos, quando da audição das entidades ligadas à fisioterapia e aos seus representantes, que há questões que são colocadas e preocupações que são veiculadas pelas associações representativas dos fisioterapeutas que não são matéria das ordens. São matéria, de facto, que são preocupantes, nomeadamente a falta de condições de trabalho, a desregulação dos vínculos laborais. São questões preocupantes porque estes profissionais sofrem na pele toda essa desregulamentação, toda essa fragilização dos vínculos laborais, mas que a ordem não vai resolver. Esse é um aspecto que tem que ficar claro. A ordem não resolve esses problemas e são problemas, de facto, que estão enraizados há muitos anos e têm que ser resolvidos. E, portanto, há aqui que separar estas duas visões. Focou um aspecto que, aliás, outras entidades e outras personalidades ouvidas já neste grupo de trabalho têm alertado para a questão da diferença que existe entre a autonomia técnica e o facto de a montante haver a necessidade de uma prescrição do ato em si, não é? Porque estamos a falar de um conjunto de técnicas que os fisioterapeutas utilizam e atos que são importantes na reabilitação, mas muitos deles decorrem de uma prescrição de um ato médico. E, portanto, essa questão também foi importante tê-la aqui abordado e eu reiterava algo que aqui já foi dito. Talvez se o Sr. Professor pudesse elaborar um pouco mais sobre essa diferença, porque não é assim tanta diferença, porque há de facto uma diferença substancial entre a autonomia técnica e o facto de haver uma prescrição e um acompanhamento. Aliás, temo-lo dito que estes profissionais, os fisioterapeutas, como os outros técnicos superiores de diagnóstica e terapêutica, muito do trabalho que desenvolvem é o trabalho que está inserido numa equipa multidisciplinar, em que há uma continuidade de cuidados prestados por diferentes profissionais e que precisam claramente dessa interdisciplinariedade nos atos. E, portanto, também se pudesse fazer aqui esta questão. E perguntar, também já aqui foi aduzido, mas não foi colocado de todo, a pergunta, eu queria colocá-la dessa forma, porque a ACSS, na audição, numa das audições, fez menção da possibilidade de criação de uma única ordem para todos os técnicos superiores de diagnóstico e terapêutico. O Sr. Professor disse que não há um tronco comum que os ligue a estas diferentes profissões, Mas a questão que lhe colocava é, vê alguma possibilidade de haver uma ordem, uma única ordem para técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica com diferentes especialidades? Porque, no limite, conseguimos sempre, até se nós olharmos para a formação, e o Sr. Professor conhece e sabe bem, se olharmos para a formação destes técnicos, há um tronco comum na sua formação, há disciplinas que são basilares e que eles acompanham todas as diferentes disciplinas, todas as diferentes áreas, todos os diferentes técnicos superiores de diagnóstico. E, portanto, a questão que lhe colocava era essa. E só para terminar, dizer que o PCP não acompanhou estes projetos, absteve-se, aliás, como se tem abstido sobre esta matéria. E uma última pergunta, que fala sobre os diplomas e as alterações que foram feitas em 2013. E a interpretação e a avaliação que o PCP fez relativamente às alterações produzidas nas leis enquadradoras, porque o que estamos a falar de facto foi das leis enquadradoras para as entidades reguladoras e para as ordens profissionais. E o entendimento que o PCP fez é que as alterações que foram produzidas aumentaram os obstáculos ao acesso à profissão. E, portanto, também um pouco que, sendo certo que o disse, que careciam estas alterações de uma avaliação, mas qual é a percepção que o Sr. Professor tem da aplicabilidade e do resultado dessas alterações? Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Sr. Professor para que possa responder às questões e aos devidos comentários que entender pertinentes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados, pelas questões. Eu acho que a questão mais interessante, especialmente se não tivessem que tomar uma decisão, e portanto eu estou muito mais à vontade que os Srs. Deputados, é o estudo do percurso de cada uma das profissões. E portanto, como os Srs. Deputados conhecem bem o percurso de cada uma das profissões, compreenderão que existem velocidades diversas. O enfermeiro, há umas décadas atrás, era um ajudante indiferenciado do médico, hoje é alguém que tem necessariamente um curso superior e que tem mestrados, e alguns deles têm doutoramentos. O mesmo se aplica em relação a outras profissões, e em especial ao fisioterapeuta. Quer dizer, o fisioterapeuta, de há 3 ou 4 décadas atrás, não era fisioterapeuta, era uma espécie de massagista, era um curioso, fazia umas massagens. E, portanto, a história das profissões, para mim, é algo de muito interessante e de muito sedutor. E há quem se dedique só a isso. Na minha universidade, há quem se dedique só a isso. E, aliás, é um grupo de trabalho liderado não por um português, por um canadiano, Gil Dussault, e há várias teses de doutoramento já exatamente sobre a questão das profissões. A questão da história das profissões, do limite e do território de cada uma das profissões é dos aspectos menos consensuais que nós temos dentro das profissões, não é? Desde a questão do ato médico dos anos 90, eu fui assessor do Presidente Jorge Sampaio quando houve o veto ao ato médico e nunca mais nenhum governo ou nenhuma Assembleia legislou exatamente sobre os atos das profissões. Do meu ponto de vista, porque é que o não fez? Porque é muito difícil estabelecer as fronteiras e porque a vida continua. Quer dizer, se fosse feita na altura uma legislação, ela seguramente ficaria desatualizada passado alguns anos, para não dizer algumas décadas, seguramente. É sempre possível dizer, bom, a legislação poderia depois acompanhar o próprio desenvolvimento das profissões. Mas é muito difícil e são raros os países que têm fronteiras muito nítidas em relação à intervenção de cada uma das pessoas. E por isso é que a importação de experiências de outros países pode ser um pouco enganador. Aquilo que se passa no Reino Unido, na Austrália, na Nova Zelândia ou nos Estados Unidos é bem diferente daquilo que se passa em Portugal, no sul de Portugal, também diferente, perdão, no sul da Europa, é bem diferente também do que se passa no norte da Europa e tudo isso. E portanto, e há muita suscetibilidade, conforme bem sabem, há muita suscetibilidade nas profissões quando se discute exatamente esta questão do processo e do percurso das profissões. O que, de alguma maneira, Por isso é que eu me socorria de... E socorro-me não por qualquer posição defensiva, mas porque falta muito conhecimento. A mim falta-me conhecimento. E, portanto, se eu estive 6 anos numa reguladora e tive uma enorme dificuldade em saber o que é que se passava nas outras reguladoras, apesar de nos encontrarmos de quando em vez, calculo que quem deva fazer o acompanhamento da intervenção das entidades reguladoras tenha ainda mais dificuldade daquela que eu tive, apesar do contacto quase permanente com outras reguladoras. E, portanto, a prestação de contas, que não deve ser só retórica, deve fazer parte da rotina de uns e de outros. E se os senhores deputados prestam contas todos os dias, outros também devem prestar contas, pelo menos de quando em vez. Esta forma de avaliação permitiria duas coisas. Permitiria saber qual é o estado da arte em relação à forma de desempenho de cada uma das reguladoras e fazer uma pergunta muito simples, que pode ser uma pergunta difícil, mas é simples. Será que nós precisamos deste leque de reguladoras em Portugal? Destas reguladoras que estão previstas no diploma de 2013? Ou será que existem algumas repetições e talvez algumas omissões na atividade regulatória? Eu sei que esta é uma questão ideológica, mas é uma questão também, é uma questão política, ideológica, é uma questão técnica também, e podemos discuti-la ao nível que se pretenda, e pela minha parte não existe qualquer tabu. Mas, do meu ponto de vista, é a altura de revisitarmos o diploma. É a altura de revisitarmos o diploma, que eu saiba, ninguém o revisitou, quer no foro académico, quer eventualmente no foro político, para saber se as coisas justificam como justificavam em 2011, 2012. Aliás, muito por força de memorando de entendimento que, digamos, levava a que essa lei fosse publicada conforme foi. Eu testemunhei que ela foi, digamos, apressada, como é natural que na altura fosse apressada. Isto não é nenhuma crítica. Ou seja, o processo de discussão daquele diploma foi um processo relativamente apressado, porque também havia que cumprir um conjunto de compromissos que o Estado português, através dos seus órgãos próprios, realizou. Portanto, a questão para mim central é o percurso das profissões. E o segundo aspecto central é a avaliação daquilo que foi feito, e já lá vão 5 anos, quer a avaliação do desempenho das reguladoras, quer também a avaliação do desempenho das associações profissionais, vulgo das ordens profissionais. Porquê? Porque elas são entidades de direito público e, portanto, também devemos, todos nós, cidadãos, e por meio de razão, os senhores deputados, ter uma especial atenção àquilo que se vai passando, e nomeadamente se o interesse público, que ditou a criação da ordem, está ou não presente também no dia-a-dia da intervenção das ordens profissionais. Porque esse é que é o grande critério, do meu ponto de vista, saber como é que é, e os senhores deputados, de alguma forma, disseram nisso. Como é que se defende melhor o interesse público? Pois, não estamos todos de acordo, todos, os 10 milhões de portugueses, ou aqueles que pensam o tema. Há aqueles que pensam que é através de ordens profissionais que se defende melhor o interesse público, há aqueles que pensam que se podem manter as profissões debaixo de uma entidade da administração pública, que em Portugal se chama Administração Central do Sistema de Saúde, e há outros que, eventualmente, poderão pensar até num tercium gerus, nomeadamente em conselhos reguladores. E por isso é que eu dizia que, no suscitar da avaliação, podemos eventualmente pensar em tercium gerus. O conselho regulador, que não foi criado em Portugal, mas existe noutros países, tem representantes das profissões, é liderado por uma personalidade independente e não tem a componente, digamos, de representação profissional que caberia a associações profissionais ou aos sindicatos, e ou aos sindicatos. E, portanto, digamos, distinguir um pouco esses dois tipos de intervenções. A autorregulação, por um lado, e, por outro lado, a defesa dos interesses profissionais, que seria fora da autorregulação e que competiria a associações profissionais e ou aos sindicatos. E, portanto, a mim o que me parece, e confesso-vos que olho para isto, para este tema, já há alguns anos, e tenho mais interrogações do que certezas, e, portanto, aquilo que digo hoje, depois de constatar outras realidades, eventualmente poderei pensar algo um pouco diferente, admito que não seja radicalmente diferente, mas um pouco diferente, porque a minha questão concreta em relação àquilo que está em cima da mesa é porque a discriminação positiva? e ele, se fosse deputado, teria dificuldade, como disse há pouco, em dizer, mas porquê discriminar positivamente os fisioterapeutas, com quem eu tenho uma relação muito afável, e, aliás, no Conselho Nacional de Saúde, por outras vias. Porquê discriminar positivamente por serem 10 mil e os outros serem 2.500? Bom, o critério da quantidade não me parece que seja relevante. Nomeadamente em relação àquela quase, permitam-me esta informalidade, quase que provocação, até os terapeutas da fala. Os terapeutas da fala também, digamos, são os fisioterapeutas daquele órgão em concreto. E os terapeutas ocupacionais, que são, digamos, parceiros que trabalham mesmo ao lado dos fisioterapeutas. Como é que eles compreenderão essa discriminação negativa, para além das outras profissões? E, portanto, do meu ponto de vista, este conjunto enorme de interrogações poderia não ser resolvido completamente, mas fortemente atenuado através da tal avaliação que me parecia muito oportuna e que também, digamos, seria a avaliação das entidades reguladoras independentes, em relação aos quais, eu sei que não é o tema de hoje, mas poderá ser um tema colocado ainda este ano, e que, do meu ponto de vista, faz todo o sentido. Já agora, só um parênteses, os custos da regulação são custos muito elevados. Os custos da regulação são muito elevados. E, portanto, é necessário também olharmos para esse problema com um olhar de prestação de contas que me parece muito importante. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Professor. Creio que todos entendemos como muito útil a exposição que aqui nos deixou, ainda que a título pessoal. Conforme demos nota ao início, faremos então chegar depois um pedido de parecer para que consigamos perceber do ponto de vista colegial, mas creio que posso, que interpreto corretamente o sentimento do grupo de trabalho. Nós, de facto, retiramos daqui informações que serão úteis para o nosso processo na especialidade, portanto, ainda bem que aqui esteve connosco. Quero agradecer-lhe em nome do grupo de trabalho das ordens profissionais e dizer-lhe que, se entender pertinente, ainda que a título pessoal também, faça chegar todas as sugestões ou recomendações que eventualmente possa não ter deixado connosco e que entenda que possam vir a ser importantes para este processo de especialidade. Quero agradecer-lhe a presença, agradecer a todos, dar por terminada a nossa reunião, apenas dar nota de que está marcada para dia 17, não tendo havido manifestações em contrário, para dia 17 às 14 horas, a Sociedade Portuguesa de Medicina Física e de Reabilitação. Obrigada.